Só sei me relacionar através do bom humor com a vida. Se eu tenho alguma qualidade, é essa.
Não vou casar com piano, lógico. Mas se a pessoa falar que não gosta de música, para mim, tá eliminado.
Audiorretratos.
Eu comecei a ouvir os meus passos. Pá! Queria mostrar ao mundo, aqui estou eu, né?
As pessoas estão em busca de si mesma. Eu estou em construção, não sou uma coisa pronta.
Só sei que eu não quero ficar velho chato. Quando a gente fica velho chato, os outros começam a rezar pra gente morrer. E isso é muito triste.
Audiorretratos. Histórias de vida no rádio.
A coluna hoje apresenta a atriz Esther Góes, de São Paulo. Esther nasceu em 1946 e estreou profissionalmente no teatro em 1969. Enfrentou forte resistência da família, mas persistiu na escolha. Tanto que já fez papéis importantes em mais de 40 anos de carreira, especialmente personagens femininos. Da ativista Pagu à escritora Virginia Woolf. Mas talvez a atriz Helene Weigel seja a personagem com quem mais tenha se identificado. Esther Góes compartilha da máxima de que toda condição humana é única e a sua condição é de amor à arte. Tanto que abandonou a faculdade de serviço social para seguir a carreira de atriz. Durante o Filo 2010, o Festival Internacional de Londrina, ela apresentou a peça Determinadas Pessoas, Weigel, sobre a artista e militante alemã. Esther Góes conversou sobre a carreira e a vida com Cauana Neves.
Eu sempre quis ter uma profissão em que eu tivesse um contato com as coisas, um contato transformador direto, não teórico. Por isso, o serviço social era uma, ou assistência social, porque a comissão era uma coisa que me ligava diretamente às questões sociais, né? Era um agente de transformação. Quando eu transferi isso para a arte, isso se completou de uma maneira que eu acho que ficou... preencheu para mim bastante tudo, porque a arte tem todas essas coisas nela. E eu acho que eu fiz a escolha certa, seguramente.
Começou numa época que, às vezes, ser atriz, ser ator, não era uma coisa muito bem vista. Sua família aceitou bem, você teve resistência, como que foi?
Ah, sempre. Foi uma resistência muito forte, né? Principalmente as pessoas achavam que a gente ia morrer de fome, né? Que ia viver em meios muito diferentes, né? Não, pouco familiares ou coisa assim. Mas eu acho que essa luta todo mundo tem, de alguma maneira, em algum momento, né? Cada vez que faz o que gosta, que opta por alguma coisa, que seja essencial para si mesmo. E foi muito difícil, sim, que as pessoas talvez não entendam o seu porquê, né? Fica parecendo que você está elegendo uma carreira, talvez, por querer aparecer ou por se achar isso ou aquilo, não é verdade? Imagino que muitas pessoas possam abraçar uma carreira de atriz com esse objetivo. Para mim sempre foi um fervoroso amor pela arte mesmo, pelas possibilidades de comunicação do teatro. Realmente eu me apaixonei por ele. Então, não era uma coisa que alguém pudesse me tirar ou tentar me demover. Eu resisti firmemente.
A sua rotina entre viajar com a peça e enquanto você estava gravando TV, você tem que ir e voltar, como que é essa rotina?
Ai, é difícil, é enrolado, é muito difícil, muito exigente, né, com a gente mesmo. Alguns atores se recusam a fazer teatro e televisão junto, porque não é possível, acabou-se. Eu ainda encaro quando o trabalho me é muito caro, muito querido. E eu fico defendendo ele para continuar, né? Para você não parar de fazer. Mesmo assim, você tem que dar uns espaços, senão não aguento o tranco. Nós não podemos ficar fazendo uma coisa só, porque aqui nós, no Brasil, não temos essa opção realmente, né? A gente precisa das duas coisas, né? O teatro favorece muito, quer dizer, o teatro é favorecido pelo fato de você fazer televisão. E a televisão também te dá oportunidades em termos de visibilidade, que o teatro, infelizmente, nós não temos o número de espectadores no teatro do que a televisão tem. Sem contar que é um veículo em si mesmo que vale a pena cultivar, vale a pena investir nele, né? Porque ele é um veículo das multidões, então não é... Então, são opções difíceis, mas assim, a gente não tem que dar um jeito de todas as duas acontecerem ao mesmo tempo.
Você só tem um filho?
É, o Ariel.
E como que você, quando você foi mãe, que ele era pequenininho, como que você conciliava tudo isso?
Não, sempre foi muito corrido, ele sabe, ele assistiu. E ainda e ser mãe é um papel grande, que você tem que representar o melhor possível, né? Fiz tudo o que foi possível fazer, ele sabe disso, ele compartilha, né? Porque nós estamos fazendo essa peça junto, inclusive, né? Escrevemos junto agora, trabalhamos, ele dirige, eu faço, ele está em cena comigo. Então, essas coisas todas já são, ele já compreendeu, né? Que, como é que é. Porque não é uma profissão que você diga assim, ah, faço isso e não faço aquilo. Não é possível, mas é um lugar onde você não pode faltar.
Esther Góes, vi que uma entrevista que você também é uma pessoa vaidosa, que você gosta de fazer exercício, se alimentar bem. Como que fica nessa rotina que você faz teatro, TV, encaixar tudo isso?
Esse problema é o maior de todos, porque a primeira coisa que você abandona é você mesmo. Então, assim, eu estou louca para ter um momento agora, assim, no mais rápido possível, em que eu possa cuidar de mim, né? Depois da novela, de reestrear a peça, em que eu possa estar mais comigo mesma, cuidar mais da minha saúde, cuidar mais, né, de me exercitar, fazer uma série de coisas que... Porque tem horas que você só fica vivendo a prioridade, né? A prioridade é o que você tem que fazer, o que tem que fazer, tem que resolver, tem que falar e realizar. E você vai abandonando muito do seu, né? Da sua vida pessoal. O negócio do culto é que eu não acho nada interessante, né? Porque não há necessidade disso, né? Eu acho que fica, como fica muito só isso, fica em excesso. E aí começa a ser divinizado, né? Começa a extrapolar todos os limites. Uma coisa que é simplesmente boa, fica maravilhosa, incrível, divina, excelente, né? É assim como quando alguém joga legal o vôlei, né? Dentro de um conjunto lá de jogadores, aí alguém faz uma coisa... Aí o primeiro comentário é que coisa boa, e o segundo já é... É um asa, um divino, um incrível. Cria uma obrigação tão grande para aquela pessoa ter que cumprir um, né, um papel divinizado, que aí não pode mais errar, tem que ficar sendo. Já começa a inventar um jeito de ser aquilo que foi projetar. Eu acho que a Weigl, por exemplo, uma das coisas que ela me ensinou e que eu já tinha e que eu gosto muito de reconhecer nela é o pé no chão. É o que é. Isso foi bom? Foi bom. Aquilo foi legal? Foi. E o que, que é além disso? Só isso, entendeu? Você não precisa se transformar em nada especial só porque fez uma coisa boa, você está entendendo? Você continua um ser humano como qualquer outro e essa que é a grande verdade, é a única possível. Fora isso, a criação de mitos nunca fez bem a ninguém, nem aos outros, nem a si mesmo.
E essa sua vida como atriz, assim, que você destaca mais da sua carreira, que foi um momento, assim, um personagem ou alguma coisa que mais fica na sua memória?
Então, por exemplo, Virgínia me ensinou uma coisa maravilhosa. Qualquer condição humana é uma condição especial, é uma condição única e que tem que ser vivida com carinho, com generosidade, com uma extrema compreensão dessa experiência humana que a gente tem aqui. Que cada um tem uma, com uma enorme dificuldade, né? Virgínia tinha uma dificuldade fundamental, terrível, né? Porque ela tinha surtos e tal. E aquilo era um sofrimento muito grande, uma dor muito grande, né? No entanto, ela conseguiu ser uma escritora de renome internacional, escreveu obras magníficas. Então, como é que ela conseguiu conciliar isto? É tão extraordinário que eu percebo que, ao mesmo tempo, aquela dor informava ela de uma coisa que, quando ela escrevia, aquilo se transformava numa literatura maravilhosa, gigantesca, poética.
Esther Góes.
O humano, em todas as situações, é sempre, de alguma maneira, um estado fantástico, admirável, um estado em que a gente está passando por uma incrível experiência, quase sempre, quase incompreensível para nós, mas que, sei lá, é grandioso passar por isso. Te me transforma o tempo todo, acho que transforma todos o tempo todo. O tempo todo. É onde você aprende sobre o humano mesmo. É onde a gente se vê, é o nosso espelho, né? A arte é o espelho do homem. É ele mesmo se vendo o tempo todo. Ele necessita disso, ele se nutre disso. De alguma maneira, sempre. A arte é inevitável.
A atriz Esther Góes, em entrevista e edição de Cauana Neves, em mais de 40 anos de carreira, ela privilegia os palcos, mas também coleciona papéis importantes no cinema e na televisão. E se você tem uma boa história para contar no rádio, mande um e-mail para patriciaulfm@gmail.com.
Áudio Retratos. Histórias de vida no rádio.